paz do Senhor, irmãos, irmãs, tudo bom com os irmãos?
Amém.
Há algum tempo que eu já não estou aqui, é sempre uma alegria estar com os irmãos e as irmãs. Obrigado, pastor, pelo carinho, pela porta aberta para pregar o evangelho. Eu vou estar pregando sobre a carta de Paulo aos Filipenses e está bem ligado com alguma das coisas que a gente já estava conversando aqui, orando, né? O pastor orando pelo Arthur, falando de algumas coisas que estão acontecendo com a igreja, irmãos, em alguns países mais perto de nós aqui do Haiti. Eu acho que a carta de Paulo tem muito para nos guiar nesses momentos e nos inspirar na nossa postura diante das situações do mundo contemporâneo, que não são novas na realidade, né, que nós vivemos como cristãos desde o primeiro século. Mas antes de começar a entrar no texto de Filipenses, eu quero fazer um convite para alguns de vocês. Os irmãos sabem que eu tenho trabalhado como... Eu sou pastor e missionário, professor de Bíblia. E nós temos um ministério de... Eu faço parte do ministério. Chama de pregação expositiva bíblica. E aqui em Toronto nós temos duas unidades, dois grupos... em diferentes lugares. E lá na minha igreja, amanhã à noite, às 7 horas, às vezes a gente se reúne nas casas das pessoas, às vezes a gente reúne online. Nós pregamos uns para os outros a partir de um texto, a gente segue uma sequência de um texto bíblico, uma carta, um evangelho, e tem toda uma cartilha que a gente acompanha para poder aprender a pregar e aprender a estudar a palavra de Deus, né? E, então, preparar pregadores. Um dos papéis dos pastores da igreja, na verdade, é equipar os santos para o ministério. Então, essa parte da minha tarefa, parte da tarefa do pastor Senir, do Bruno, de todos os pastores, equipar os santos para o ministério. Então, se os irmãos quiserem participar, pode falar com o pastor Senir, conversa comigo também. Não tem custo nenhum, é só mesmo a disposição de fazer tarefas e também assim, participar, né, pregando e ouvindo uma retroalimentação, um feedback da pregação. Então, a carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta também é conhecida como a Epístola da Alegria. E, apesar da situação em que Paulo se encontra, a carta é uma das cartas onde ele se mostra mais alegre, mais feliz. É nessa carta. A igreja que escreve, a qual ele escreve, a igreja de Filipos, é uma cidade no norte da Grécia, Macedônia, era uma cidade romana que tinha todos os privilégios de uma cidade romana, uma metrópole romana, com os direitos romanos em vigor. E Atos 16 conta a história da fundação da igreja naquela cidade. Os irmãos devem se lembrar da história de Lídia, uma senhora que fazia púrpura, vendia linho, né? E Paulo se encontrou com ela no rio, eles oraram. Então, assim, tem uma senhora, uma família. Os irmãos se lembram da história de uma menina que era adivinha, ela é escrava, e ela estava andando atrás de Paulo na cidade, e ela ficava falando, né, que ele era um homem de Deus, que ele era um profeta, etc. Aí Paulo percebe que era um espírito mau, ainda que ela estava falando coisas boas a respeito dele, que era um espírito mau, impuro, que estava nela. Ele repreende, e aquela menina perde aquele espírito de adivinhação, que o dono dela ganhava dinheiro com isso, às custas dessa escrava. Aí cria todo um alvoroço na cidade, ele é preso, mas Silas ficam na cadeia um tempo, e à noite o anjo do Senhor visita aquela prisão. Eu vou contar esse incidente por dois motivos. Um, porque está na fundação da igreja, que está agora, escreve para Paulo, e Deus nem sempre responde às nossas orações do jeito que nós queremos. Nesse momento, Paulo está preso, à noite, e tem um terremoto na prisão, as portas se abrem, as algemas arrebentam, e todo mundo fica livre na prisão. Aí o centurião, sabendo o que tinha passado, ele quer se matar, porque na lei romana, se você deixar um prisioneiro fugir, você paga com a sua vida. Então Paulo grita e fala, não faça isso contigo, nós estamos todos aqui. E eles então, ninguém fugiu, ou seja, Deus visitou Paulo na prisão naquela noite, poderosamente, aquele centurião se converteu, toda a casa dele se converteu e foram batizados naqueles mesmos dias. Paulo foi julgado, eles entenderam que ele era cidadão romano, ele foi liberado, ele não saiu da prisão até que os próprios magistrados romanos viessem liberá-lo, escoltá-lo para fora da prisão, e aí eles tiraram ele da cidade e ele seguiu na sua viagem missionária. Então, é uma história muito bonita da fundação da igreja, com um centurião romano e essa mulher, um judeu e um romano, essa mulher Lídia, que era vendedora de tecidos finos, linhos. Aí está a história. Está aí na segunda viagem missionária de Paulo, Atos 16. Agora nós vamos um pouco mais além na história, alguns anos, talvez quase umas duas décadas, um tempo depois, Paulo está escrevendo para os filipenses uma carta. Nós temos várias cartas de Paulo, a grande maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos por ele, que são cartas. Tem cartas pastorais, tem as cartas são pessoais, essa é uma carta pessoal, de certa maneira, e tem as epístolas, como Gálatas e outras mais. Então, é uma carta que tem um contexto. Por que Paulo está escrevendo essa carta? Paulo está preso, ele está preso em Roma, possivelmente algemado, numa masmorra, debaixo do palácio lá em Roma. E, naqueles tempos, não tinha sanitário, não tinha alimento. A pessoa na prisão possivelmente morria ali escondido, né? Tem um filme no Netflix que fala sobre a vida do apóstolo Paulo. Vale a pena assisti-lo. O apóstolo Paulo está em português, está em inglês, no Netflix. Vocês podem assistir, muito, muito bom o filme. Conta a história dele. Bom, e inclusive essa história dele preso em Roma. Então, Paulo está preso em Roma, nós não sabemos exatamente quanto tempo, sozinho e naquela situação ali, né? Ele recebe a visita de um irmão da igreja de Filipos, que ele havia fundado alguns anos antes. Epafrodito vem também trazer uma oferta em dinheiro para Paulo. Porque, na verdade, as pessoas na prisão elas tinham que se manter de alguma forma. O Estado não provia, como acontece nas prisões modernas, né? Todo o sistema de saúde, sanitário e comida, né? Não tinha isso, né? A pessoa está ali para morrer, para sofrer mesmo. Então, Paulo ele vai expressar nessa carta a sua alegria pela visita do irmão Epafrodito, que vem representando a igreja como oferta financeira para ele. E aí, então, ele explode de alegria por essa participação no Evangelho. Então, veja bem, aparentemente é uma situação pessoal de Paulo, mas ele vai falar, na carta, ele vai falar essa palavra participação, parceria, partnership, né, no Evangelho, várias vezes, às vezes como verbo, às vezes como substantivo. É uma palavra que vocês conhecem, talvez de outros sermões, ou por terem lido, ou é a palavra koinonia, koinonia no Evangelho, é a palavra que ele vai usar. E tem a palavra koinonia como substantivo, e tem a palavra koinonia como um verbo, de participar do Evangelho. Então, ele vai falar dessa partnership, dessa parceria, dessa koinonia do Evangelho, ou seja, ele está preso, amarrado, não sabe qual que vai ser o futuro dele, ele realmente não sabe. Aqui nós vamos ver no capítulo 1, ele vai falar exatamente sobre essas duas opções, de morrer ou ser liberado, né, de sofrer a morte, o martírio, ou ser liberado. Ele vai falar exatamente, e ele vai falar que ele não sabe qual que é melhor. Nós vamos ver daqui a pouco qual que seria melhor. E ele vai dizer uma coisa que nós vamos ficar espantados. E é sobre isso que eu quero refletir também. Essa atitude de Paulo nesse contexto de aflição, de sofrimento, de abandono, por causa do Evangelho, por não ter feito absolutamente nada errado, por estar servindo o Deus Altíssimo, Criador do Universo, Rei da Terra, de todas as coisas, Senhor, o servo dele, apóstolo número um, está preso, amarrado numa prisão, ali nas masmorras do palácio em Roma. Não é isso? Então, por isso eu falei antes, quando Deus quer fazer, libertar alguém, as cadeias se rompem, a porta da prisão se abre. Ou seja, a vida do cristão, nós vamos ver, está nas mãos do Senhor. E nós temos que aprender a viver em qualquer circunstância, entregando tudo nas mãos dele em oração, invocando o nome dele, mas sabendo que ele está em controle da nossa situação, qualquer que seja a situação. Que é o caso de Paulo, é o caso da sua vida, é o caso da minha vida. Às vezes nós não entendemos as coisas que nos acontecem. Então, a palavra-chave aqui é parceria no Evangelho. Nós somos parceiros do Evangelho. Nós que recebemos o Evangelho, somos parceiros do Evangelho. Não só aqui, nessa comunidade, mas conforme o irmão já mencionou, com irmãos que estão no Haiti, na Síria, no Egito, na Coreia do Norte, em qualquer parte desse continente, na Venezuela, Cuba, onde quer que seja, nós somos coparticipantes, nós somos parceiros do Evangelho. E ele vai mostrar aqui nessa carta que, como nós somos parceiros do Evangelho, nós temos o privilégio não só de crer, nós recebemos a graça não somente para crer, mas também para, alguém se lembra? Padecer pelo Evangelho. Não somente crer, mas, se necessário, padecer pelo Evangelho. E Paulo sabe disso e ele está vivendo isso. E nesse contexto, ele fala, ele escreve essa carta, que é a carta da alegria, The Epistle of Joy, em inglês, eles chamam The Epistle of Joy, é a epístola da alegria. Então veja bem como é que é importante nós discernirmos o lugar que nós estamos em Cristo, independente das circunstâncias ao nosso redor. E ele vai falar uma coisa que eu quero que os irmãos falem comigo, talvez se colocar o texto aí, Filipenses 1, verso 24, eu vou ler talvez, eu vou começar a ler, eu vou ler a partir do verso 19, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer ser pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher entre a morte e o viver. Já não sei o que escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Está na prisão, pode sofrer o martírio, e de fato, ele vai sofrer o martírio. A gente não escuta mais de Paulo depois de um certo momento, não tem mais cartas dele, a partir de uma certa data. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Isso que eu queria que a gente repetisse aqui. Poderíamos fazer a seguinte frase. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Vamos falar de novo? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Veja bem, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Esse é o alvo da nossa fé. Esse é o alvo da nossa caminhada, da nossa jornada, da nossa peregrinação. E precisamos colocar isso na nossa cabeça, entender isso, abraçar essa verdade bíblica que Paulo nos deixa como exemplo. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Não importa as circunstâncias da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, ele falando aos filipenses, é mais necessário permanecer na carne, ou seja, continuar vivo. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso. Permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Aqui, então, está claro essa ideia de progresso da fé. Ou seja, a nossa fé, ela cresce, ela aumenta. E esse desejo de conhecer, poder fazer essa com convicção, dizer que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, ou seja, essa disposição de sofrer o martírio, se necessário, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, da pregação do Evangelho, isso é obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, isso é um processo, é parte do nosso crescimento, do nosso progresso. Muitas vezes o alvo da nossa fé, nós oramos muito, e claro, né, nós precisamos de emprego, precisamos de um apartamento, precisamos de uma casa, casar, né, um marido, mulher, um filho, temos muitos desejos, muitos sonhos. Às vezes a fé e a pregação do Evangelho vem fortalecer esses desejos materialistas ou muito pessoais que nós temos. Mas aqui Paulo está nos mostrando que o alvo da nossa fé é Cristo mesmo. Para mim, o viver é Cristo, morrer é ganho. Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, irmãos, esse é o nosso desafio da nossa fé. Entender essa jornada. Nós estamos numa caminhada a Cristo, para Cristo, em Cristo, com Ele. Ele fala conosco nas nossas circunstâncias. Então, a vida cristã, ela tem essa metáfora, né, do caminhar, do progresso, do crescimento na fé. Do crescimento na fé. Então, ele diz, eu estou convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, aqui nós estamos vendo, eu vejo esse versículo central em compreender essa parceria do Evangelho, o privilégio que nós recebemos, não só de crermos em Cristo, mas de padecer por Cristo e sair da nossa zona de conforto e pensar não só em nós, mas pensar no outro, na igreja do Senhor, não só nessa cidade, aqui nessa cidade precisa do Evangelho, sofrer pelo Evangelho nessa cidade, mas em outras partes do mundo, conforme nós já refletimos nesse culto hoje à noite. Antes de continuar aqui, eu entrei nessa parte porque eu queria entrar nessa temática central desse desafio do nosso crescimento como cristãos, mas eu quero voltar no início da carta para a gente acompanhar o raciocínio de Paulo, que ele chega onde ele está. Então, uma carta, ela tem várias partes. Normalmente ela tem quem que escreve, vem a primeira coisa na carta. Vocês voltarem no início, capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Ou seja, passaram vários anos, a igreja já existe, já está organizada, já tem bispos, já tem diáconos. Bispos são os pastores da igreja, né? Os que cuidam da pregação da palavra, não está falando da história eclesiástica que vem depois usar essa palavra bispo, então não entenda essa palavra fora de contexto. Aqui a palavra é episcopos, são os supervisores, os pastores, os que têm responsabilidade do ensino na igreja, que vivem em Filipos. Aí vem uma saudação, verso 2, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e de Senhor Jesus Cristo. Aí vem uma oração, e eu queria refletir um pouquinho também na oração de Paulo para os filipenses, porque a oração de Paulo está alinhada com essa experiência dele mesmo, de poder dizer com convicção que ele prefere estar com Cristo do que a própria vida. Então, veja bem, a carta é pautada na gratidão e aqui ele vai expressar a oração dele. Vem uma oração versículo 3, ele vai começar a falar da sua oração pelos filipenses. Dou graças ao meu Deus, isso é uma oração, né? Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Então, é nossa tarefa como pastores, como líderes da igreja, orar uns pelos outros, orar pela igreja do Senhor Jesus Cristo, com ações de graças, intercedendo para a obra do Senhor nas nossas vidas. Então, ele agradece pela vossa cooperação no Evangelho, aqui vem a parceria, aqui vem a palavra koinonia do Evangelho, porque eles estão com ele nessa luta pelo Evangelho, no sofrimento do Evangelho também. Desde o primeiro dia, eu mencionei como começou a igreja em Filipos, até agora. Ou seja, essa igreja parceira de Paulo no ministério. Irmãos, quando nós somos membros do corpo de Cristo, mudar de cidade, mudar de lugar, não rompe a nossa relação, a nossa amizade. O Evangelho, nós não somos membros de uma igreja, nós somos membros de Cristo, acima de tudo. A nossa parceria não é com uma instituição legal, a nossa parceria é com o próprio Cristo. Então, a nossa presença aqui nesse lugar transcende a parte legal de uma igreja que existe legalmente. Ela precisa existir legalmente, são os dízimos, ofertas, prestação de contas, né, etc, etc, mas a igreja do Senhor, por isso que nós podemos falar dessa parceria do Evangelho, que ela transcende esse endereço dessa igreja. Ela está com os irmãos, nesse momento, no Haiti, na Venezuela, no Brasil, na Síria, no Egito, em Israel, em toda parte, na Europa, nessa cidade. A nossa participação no Evangelho transcende a igreja local. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Amém, irmãos? Deus começou uma obra no seu coração, no meu coração. Ele está falando para os filipenses e ele está dizendo, eu estou convencido de que ele vai completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, novamente, essa ideia de progresso, de caminhada na direção de Cristo, para que nós, de fato, podamos... colocar tudo, todas as outras coisas, ambições, planos, projetos, orações, em segundo plano. A nossa meta na vida é Cristo, como Paulo está dizendo aqui muito claramente para todos nós. É Cristo que nos chama das trevas, das nossas trevas, das nossas confusões mentais, o que quer que seja. Cristo nos chama para Ele e nós existimos nele. Nós não somos nada sem Ele, não é? E aqui ele vai falar, nessa carta aqui também, logo em seguida, que é Ele que trabalha em nós, tanto o querer quanto o fazer. Então nós temos que abrir o nosso coração, de fato, colocar os nossos olhos em Cristo, né? Tem a musiquinha que fala, nunca olhar para trás. Vamos falar esse versículo 6? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós... há de completá-la até o dia de Cristo. Cristo Jesus. Amém, amém. Aliás, é justo, Paulo vai dizer, que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, Paulo está preso, de fato, isso não é metáfora, eu trago vocês, ok, nas minhas algemas, Paulo está preso, ele não está pensando nele, ele não está assim, se autocomiserando. Ele continua intercedendo, orando, escrevendo, pensando na igreja, no Evangelho, em outras partes. Seja na defesa e na confirmação do Evangelho. Veja que uma prisão dessas poderia desafiar a pessoa a fazer uma retratação, a mudar os seus pontos de vista. Então, irmão, nós precisamos ter clareza na compreensão. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não estamos falando de doutrinas específicas, nós estamos falando do Evangelho de Jesus Cristo. Isso tem que estar muito claro na nossa cabeça, na nossa jornada a Cristo também. Seja nas minhas algemas, na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Outra vez, a palavra participantes, palavra koinonia, participantes do Evangelho, participantes da graça com Ele. É isso que nos une no Evangelho. Pois minha testemunha é Deus das saudades que tenho de todos vós. Aqui a palavra, essa palavra bonita do português, que só existe no português, aparece, né? Esse, tenho a minha saudade dos irmãos. Ou seja, está falando do afeto, um afeto cristão, um afeto genuíno, não é? Uns pelos outros. Então o Evangelho traz essa ternura, desse afeto, né? Masculino, feminino, que transcende o eros, não é? Que é o afeto que a sociedade prega hoje. Não é isso? Nós precisamos recuperar esse afeto filéu, né? Esse afeto bíblico entre os irmãos, que está aqui bem claro. Então Paulo expressa isso nessa carta, na terna misericórdia de Cristo. E como nós precisamos, irmãos, do afeto uns dos outros nessa jornada do Evangelho. Então, muito bonita essa carta, muito pessoal, muito íntima, a carta de Paulo, na sua expressão, no seu, em comunicar o lugar que ele está na obra de Deus, na vida dele. Ainda as algemas não alteram a sua reflexão, a sua disposição, a sua convicção de servir a Cristo. Então, nós não servimos, como tem uma música em português que fala que não olha circunstâncias, não é? Nós olhamos para Cristo. E também faço essa oração, tá orando com ações de graças por eles, e agora tem outra oração aqui, então a carta pautada pela oração. E vamos ver qual que é essa oração. Que o vosso amor aumente, mais e mais. A oração para que o amor aumente. Irmãos, qual foi a última vez que nós oramos para que nosso amor aumentasse uns pelos outros? Nós precisamos orar, irmãos. O amor uns pelos outros e por Cristo, né? Por Cristo em particular. Que aumente o vosso amor em pleno conhecimento. Ou seja, o amor aumenta no pleno conhecimento. E toda a percepção de Cristo, do Evangelho, da Palavra de Deus. Ou seja, à medida que nós estudamos e conhecemos a Palavra de Deus, há um aprofundamento da nossa experiência do amor de Deus, e por isso que o amor de Deus e o amor do irmão estão muito próximos, né? Amar a Deus é amar o irmão. Se vocês me amam, amo os meus irmãos. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro fala, eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Amor sincero, amor verdadeiro, amor genuíno, amor de Cristo. Irmãos, como nós precisamos desse verdadeiro amor de Cristo. E aqui Paulo está aqui, preso, amarrado, algemado, ele entende isso e ele ora para que isso aconteça na vida dos irmãos em Filipos. Falar para vocês que para os coríntios a carta é muito diferente, viu? Isso é outra carta, né? É muito diferente, porque naquela igreja a situação era muito diferente. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, ou seja, o amor cresce no conhecimento e percepção da verdade. E com esse crescimento do amor, no conhecimento da verdade, na percepção da verdade, a oração dele, eles então, como consequência, vão aprovar ou provar as coisas excelentes e seriam sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Ou seja, uma coisa vem depois da outra, né? Eu gosto da tradução do inglês. Ela fala assim, uma cláusula que fala propósito, né? So that, né? A fim de quê? Para quê? Ele fala, and this is my prayer that your love may abound more and more. Essa é minha oração, que seu amor aumente mais e mais. E more in knowledge and depth of insight. E mais em conhecimento e profundidade de insight, né? De conhecimento. Para que? So that vocês possam discernir o que é melhor. Um discernimento que segue, tem oração para esse amor no conhecimento da verdade, discernimento da obra de Cristo, e aí a capacidade de discernir. Isso é uma virtude espiritual, discernir. Saber discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E aqui ele vai falar discernir o que é melhor, what is best, and may be pure and blameless. O que é melhor,
o que é puro, o que é imaculado. Ou seja, nós precisamos dessa oração, como pastores, orar uns pelos outros, como irmãos maiores, orar uns pelos outros, para que nesse conhecimento de Cristo, ou seja, na medida que o amor de Cristo cresça em nós, nós vamos fazer melhores decisões nas nossas vidas, decisões que são para pureza e ser imaculados, né? Puros e sem mácula, blameless, para o dia de Cristo. E ele continua, ainda vai falar no versículo 11, ele vai falar mais ainda nessa oração, cheios de do fruto da justiça. Cheios do fruto da justiça. Irmãos, esse fruto da justiça são as orações dos irmãos, são as obras de caridade que nós fazemos uns pelos outros, a generosidade, apoiar o pobre, apoiar a viúva, não é? Socorrer o necessitado, o doente, o que está na prisão, não é? Os frutos da justiça, aquilo que nós fazemos. E esse é mediante Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Mediante Jesus Cristo. Ou seja, conforme a gente está vendo, a nossa mediante Jesus Cristo. É através dele, é nele, é para ele, é nele. Nós caminhamos para ele. Ele nos convida. Então, irmãos, a importância da oração, nós oramos uns pelos outros, entender aqui, para entender essa carta. Eu acho que já acabou o tempo. Desculpa aí. Mas é esse. Que Deus possa nos dar essa graça, né, de fazer essas orações apostólicas uns pelos outros e sermos desafiados nesse discernimento espiritual de saber que estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Vamos orar então, vamos baixar nossas cabeças e vamos lembrar que aqui está escrito nesse texto, nós somos participantes dessa coinonia, dessa participação do Evangelho, da graça do Evangelho. Recebemos a graça do Senhor para crer e para padecer. Recebemos a graça, o Espírito Santo do Senhor que trabalha em nossas vidas. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós ouvimos a Sua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente. Continua trabalhando nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que o amor do Senhor possa aprofundar nas nossas vidas. Para que nós possamos, de fato, discernir o que é melhor, o que é puro, o que é santo, o que é agradável, Senhor. Que nossas vidas sejam cheias de frutos de justiça, Senhor, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Abençoa essa igreja, abençoa os líderes dessa igreja, abençoa o pastor, os pastores, cada irmão, cada irmã nessa igreja. Aceita a nossa oração, a nossa súplica, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, irmão.